Olá, iniciamos o programa Comunicadores Sem Fronteiras, um projeto piloto para as rádios de língua portuguesa. Visite nosso site www.comunicadoressemfronteiras.com.br.
Notícia, entrevista, utilidade pública, a voz da comunidade aqui, Hora de Notícias.
Unicef. Crianças e adolescentes estão mais expostos à violência doméstica durante a pandemia. Com a pandemia do novo coronavírus e as necessárias medidas de isolamento social e confinamento domiciliar, crianças e adolescentes estão sob risco ainda maior de sofrer violência física, sexual e psicológica. Quando já acontece violência doméstica, as vulnerabilidades aumentam drasticamente. Diante dessa preocupação, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, SES-RJ, por meio da parceria do Grupo de Trabalho Intersetorial do Programa Saúde na Escola, com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e o Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro, o SEDCEA-RJ, reforça a divulgação das mídias de proteção às crianças e adolescentes e orientações sobre como denunciar. As tensões acumuladas com temores sobre a pandemia, a intensa convivência familiar, a sobrecarga de tarefas familiares e o trabalho em casa ou a falta de emprego e renda podem ser geradas ou gravemente os conflitos e violências em muitos lares. Violências que já poderiam ocorrer anteriormente contra crianças e adolescentes que vão se manter e podem se agravar. Por isso, é fundamental esclarecer à sociedade sobre como pedir ajuda e denunciar. A campanha Maio Laranja, de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, alerta que mais da metade das vítimas de violência sexual tem até 12 anos. E o crime, na maioria das vezes, é praticado pelos próprios pais, avós, padrastos, pessoas de ambiente familiar, afirmou Bárbara Salvaterra, coordenadora estadual do Programa Saúde na Escola, PSE, e Saúde do Adolescente, que representa o SES-RJ no SEDCA-RJ. Segundo a coordenadora estadual do Programa de Saúde da Escola, Bárbara Salvaterra, a denúncia pode ser feita pela própria vítima ou por alguém que veja, escute ou suspeite de uma situação de violência. Há uma série de políticas sociais para proteger crianças e adolescentes. Abrigo sigiloso para familiares que precisam sair de casa devido à violência no território, proteção de crianças e adolescentes sob ameaça de morte, transferência de renda para mulheres chefes de famílias, aplicação da Lei Maria da Penha, que além de punir o autor da violência, impõe o distanciamento físico para que ele não se aproxime novamente da vítima, além dos canais de atendimento por telefone e internet, que permanecem ativos na pandemia. A coordenadora do Unicef no Rio de Janeiro, Luciana Febo, explicou que nesse momento de pandemia, ficar em casa é importante para a proteção contra o coronavírus, mas é preciso também que todos façamos o esforço extra, estejamos atentos para evitar que crianças e adolescentes sofram agressões e outros atos de violência. Ela destaca que nesse período é fundamental apoiar pais, mães e responsáveis para que consigam lidar com o estresse e acolher seus filhos, criando um ambiente de afeto e segurança em casa. Ao mesmo tempo, é importante que toda a população esteja atenta, conheça os canais de denúncia e não se cale diante da violência. E cabe ao governo garantir a continuidade do serviço de proteção à criança e adolescente, orientou. Durante a fase de isolamento social, também têm se tornado frequentes os relatórios de violência auto-infligida sobre adolescentes, que resultam em automutilação e suicídio. Por isso, é fundamental promover o autocuidado entre crianças e adolescentes, especialmente em relação à saúde mental. Além de autoproteção, os adultos também devem ficar atentos aos sintomas que esses adolescentes apresentam. É importante divulgar canais de ajuda, como a Central 160, que, sob orientação da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações Vulneráveis, o SAPV, do SES Rio de Janeiro, que oferece atendimento psicossocial por telefone a casos leves e moderados, encaminha casos graves para o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, outra instância de apoio ao Centro de Valorização da Vida, o CVV, ligando para 188 ou pelo site cvv.org.br. onde encontrar ajuda, no nosso site nesta matéria tem dezenas de informações, onde você pode pegar telefone, WhatsApp, e-mail, todos os contatos e todos os órgãos que são apoio. Fonte ONU Brasil. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site, jornalismogospel.com.br.
Quando o vírus é uma questão de fé, a seita religiosa Igreja de Jesus Shincheonjin se tornou um dos grandes focos do contágio na Coreia do Sul. Aos 88 anos, Lee Man-hee, o fundador da Igreja de Jesus Shincheonjin, prostava-se perante as câmeras numa entrevista coletiva pedindo desculpas aos seus pais. No dia anterior, 1º de março, o prefeito de Seul, Park Won-sung, abriram uma ação judicial contra Lee e seus 12 diretores por homicídio, prejuízo e violação de prevenção e gestão de doenças infecciosas. Eles são acusados por terem sonegado o nome dos seus paroquianos que podiam ter sido contagiados pela Covid-19. Lee afirma que, além de ser imortal, é o Messias reencarnado, o único capaz de interpretar o livro do Apocalipse, e que levará 144 mil pessoas ao céu no dia do juízo final. Em 1984, fundou a Shincheonjin, que significa Novo Céu, Nova Terra. Suas missas recebem milhares de fiéis, que estão proibidos de portar acessórios no rosto, como óculos ou máscaras, por ser um insulto a Deus. Ir à missa é obrigatório mesmo para quem está doente. O líder disse a seus fiéis que eles eram imunes ao vírus. Quando a pandemia chegou até eles, afirmou ser uma provação de Satanás. Enciumado com o crescimento de Shincheonjin, a Igreja Presbiteriana Coreana descreve suas ideias como heréticas. Conscientes dessa imagem, muitos fiéis ocupam sua afiliação, inclusive para suas próprias famílias. Quando os profissionais sanitários identificaram uma mulher de 61 anos, membro de Shincheonjin, na cidade de Daegu, como paciente número 31 do país, ela já tinha assistido a várias missas muito concorridas, apesar de ter sintomas do vírus. Assim, a delegação de Shincheonjin, de Daegu, se tornou o maior foco de vírus fora da China até então. Outro núcleo foi detectado em Shengodo, terra natal de Lee. No começo de fevereiro, um irmão dele foi velado em um hospital da cidade, com presença com muitos fiéis da igreja. Duas semanas mais tarde, um foco de vírus seria identificado nesse hospital, com quase 100 pessoas infectadas e o primeiro morto do país. Em meados de março, 60% dos casos do Covid-19 confirmados na Coreia do Sul estavam vinculados a Shincheonjin. Seus templos foram desinfetados e fechados. Seus cultos passou a ser feito online e as autoridades interrogaram seus membros. A Coreia do Sul conseguiu então achatar a curva do vírus e no fim de abril registrava apenas 10 novos casos diários. As congregações religiosas criaram focos de propagação em vários países. Em meados de fevereiro, 2.500 pessoas foram a uma reunião numa igreja evangélica em Mulhouse, no leste da França. Pelo menos 1.000 pessoas contrariaram o vírus. E o ministro francês da Saúde declarou ao Le Journal du Dimanche que a pandemia nacional realmente se espalhou a partir de lá. O Covid-19 também se propagou nos gigantescos encontros e peregrinações do movimento missionário islâmico sunita Tablighi Jamaat. Segundo a agência da EFE, as autoridades do Nova Delhi, na Índia, moveram uma ação judicial contra uma mesquita depois que seus encontros ocorridos no Markaz, a sede de Jamaat, em meados de março. Um terço dos casos do país, no começo de abril, estavam relacionados a esse evento. Em Israel, o maior número de casos se encontra nas zonas onde vive a comunidade judaica ultra-ortodoxa. Alguns rabinos tinham ordenado a seus seguidores, centenas de milhares, que mantiveram as sinagogas e escolas abertas, desobedecendo regras adotadas pelo Ministério da Saúde. No começo de abril, o Exército e a Polícia isolaram esses bairros à força para frear a expansão do vírus. Fonte: Notícias Cristãs. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site, jornalismogospel.com.br. Três lições da pandemia. O mundo foi abalado pela pandemia do novo coronavírus. Praticamente todas as nações do mundo foram atingidas. O Covid-19 trouxe em sua bagagem um grave problema de saúde pública, ao mesmo tempo que provocou um verdadeiro terremoto na economia mundial. A recessão econômica trará em sua esteira desdobramentos medonhos para as nações, gerando milhões de desempregos e convulsão social. As nações estão perplexas, os homens estão aflitos, já são mais de 164 mil pessoas ceifadas em todo o mundo. A despeito dos esforços conjugados das nações do mundo, ainda não temos uma solução pronta nem eficaz para debelar este mal. Esse fato enseja-nos três lições solenes. Em primeiro lugar, o poder econômico não é capaz de resolver os maiores dramas da humanidade. As principais nações atingidas por essa pandemia, até o momento, são as nações mais ricas do mundo. Essas nações têm robustos orçamentos e têm usado somas astronômicas para socorrer seu povo. E, não obstante, esses alentados investimentos, milhares de pessoas estão sendo ceifadas todos os dias, carecendo daquilo que é gratuito e nada custa ao homem: o ar para encher os seus pulmões. Ouvir o Covid-19 como um arauto solene trombeteia aos ouvidos das nações que o dinheiro, por mais volumoso, não tem solução para sanar todos os males que afligem a humanidade. Em segundo lugar, o poder científico não é capaz de trazer cura para todas as doenças que afligem a humanidade. Vivemos num período mais fascinante da história. A ciência tem se multiplicado. O avanço científico tem sido notório em todas as áreas. A medicina avançou sobremodo, com descobertas importantíssimas de vacinas, remédios e capacidade diagnóstica. Vivemos na antessala dos milagres da ciência. Cientistas de grande envergadura têm trazido à baila novas técnicas de tratamento e novas intervenções cirúrgicas, que têm dado ao homem maior expectativa de vida e melhor qualidade de vida. Tanto a medicina preventiva quanto a interventiva são evidências incontestáveis dessas conquistas. Porém, a despeito de todos esses avanços, a ciência ainda não é uma luz capaz de iluminar todos os labirintos dessa pandemia que colocou as nações de cócoras. O poder da ciência não tem respostas rápidas nem eficazes para o enfrentamento dessa crise. Em terceiro lugar, o poder político não é capaz de administrar com eficiência essa pandemia que assola as nações. Os líderes mais influentes do mundo, mesmo os presidentes e ministros das nações mais ricas e opulentas do planeta, apesar de se reunirem todos os seus esforços e usarem todos os seus recursos, não têm conseguido dar uma resposta eficaz para vencer essa pandemia. A Organização Mundial da Saúde, mesmo envidando todos os seus esforços, não consegue sanar esse mal nem sequer acalmar os corações aflitos, apontando para uma solução eficaz à vista. Da mesma forma que o dinheiro e a ciência são impotentes, o poder político também o é. Diante do exposto, fica aqui uma conclusão óbvia: os recursos da Terra são colunas frágeis demais para manter a humanidade de pé. Os recursos dos homens são insuficientes para erradicar os males e aflições das nações. É necessário, nesta hora, reconhecer que precisamos de Deus. Só dele pode vir o nosso socorro. Só ele é o nosso refúgio de geração em geração. É tempo de Brasil e das outras nações voltarem seus olhos para Deus. Por Hernandes Dias Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, escritor, membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil, e diretor executivo da editora Luz para o Caminho. Fonte: Portal Guia-me. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site jornalismogospel.com.br. Unicef reativa a campanha de prevenção ao racismo com foco em criança e adolescente. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, reativou a campanha Por uma Infância Sem Racismo nos seus canais de mídias sociais. Baseado na ideia da ação em rede, a iniciativa reúne 10 ações ou comportamentos que cada pessoa pode adotar para assegurar o respeito à igualdade técnico e racial desde os primeiros anos de vida.
Confira as 10 maneiras de contribuir para a infância sem racismo. Eduque as crianças com respeito à diferença. Ela está nos tipos de brinquedos, nas línguas faladas, nos vários costumes entre os amigos e pessoas de diferentes culturas, raças e etnias. As diferenças enriquecem nosso conhecimento. Textos, histórias, olhares, piadas e expressões podem ser estigmatizantes com outras crianças, culturas e tradições. Indigne-se e esteja alerta se isso acontecer. Contextualize e sensibilize. Não classifique o outro pela cor da pele. O essencial você ainda não viu. Lembre-se, racismo é crime. Se seu filho ou filha for discriminado, abrace-o, apoie-o. Mostre-lhe que a diferença entre as pessoas é legal e que cada um pode usufruir dos seus direitos igualmente. Toda criança tem o direito de crescer sem ser discriminada. Denuncie em todos os casos de discriminação. Busque defesa no Conselho Tutelar, nas ouvidorias dos serviços públicos, na OAB e nas delegacias de proteção à infância e adolescência. A discriminação é uma violação de direitos. Proporcione e estimule a convivência de crianças de diferentes raças e etnias nas brincadeiras, nas salas de aulas, em casa ou em qualquer outro lugar. Valorize e incentive o comportamento respeitoso e sem preconceito em relação à diversidade étnica e racial. Muitas empresas estão revendo sua política de seleção e pessoal com base à multiculturalidade e na igualdade racial. Procure saber seu local onde trabalha, participa também dessa agenda. Se não, fale disso com seus colegas e supervisores. Órgãos públicos de saúde e de assistência social estão trabalhando com rotinas e atendimentos sem discriminação para famílias indígenas e negras. Você pode cobrar essa postura dos serviços de saúde e sociais da sua cidade. Valorize as iniciativas nesse sentido. As escolas são grandes espaços de aprendizagem. Em muitas, as crianças e os adolescentes estão aprendendo sobre a história e a cultura dos povos indígenas e a população negra, e como enfrentar o racismo. Ajude a escola dos seus filhos e também a adotar essa postura. Fonte: ONU Brasil. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site, jornalismogospel.com.br.
A CNUR lança relatório Tendências Globais sobre Deslocamento Forçado no Mundo. A Agência da ONU para Refugiados, CNUR, divulgou nesta quinta-feira, às 10 horas, o seu relatório Tendências Globais, Deslocamento Forçado em 2019. O documento traz os dados mais recentes sobre refúgio no mundo, atualizados ao final de 2019, com recordes de gêneros geográficos e por categorias das populações sobre o mandato do CNUR: refugiados, deslocados internos, solicitantes de refúgio e apátridas. A divulgação se dará pela plataforma WebEx e as participantes devem inscrever-se por meio do formulário disponível aqui. A apresentação do relatório será seguida de coletiva de imprensa, também por meio da plataforma WebEx. O documento, que é produzido anualmente pela CNUR, com base em informações dos países, também traz um acúmulo sobre os deslocamentos forçados na última década e um capítulo dedicado às soluções encontradas para esta população, como repatriação voluntária e reassentamento. O relatório será apresentado pelo representante adjunto do CNUR no Brasil, Frederico Martínez, com a participação do coordenador-geral do Comitê Nacional para Refugiados, Bernardo Laferte, da diretora executiva do Museu de Imigração, Alessandra Almeida, e da refugiada empreendedora venezuelana, Yamari de Perdono. O deslocamento forçado e a apátrida têm permanecido em alta na agenda internacional e continuam gerando notícias dramáticas em todas as partes do mundo. Muitas crises humanitárias contribuíram para um deslocamento massivo na última década, com muitas pessoas sendo afetadas diversas vezes. A divulgação do relatório é uma parte do calendário do CNUR Brasil para marcar o Dia Mundial do Refugiado no país. Fonte: CNUR. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site, jornalismogospel.com.br.
Rick Warren e Robert Morris estarão em conferência online para o Brasil. A Igreja da Cidade de São José dos Campos está promovendo uma conferência 100% online e 100% gratuita com preletores brasileiros e internacionais. A Inspire Brasil Online acontecerá dia 11 de junho, das 9 às 18 horas. A transmissão será feita através do YouTube, mas é preciso fazer a inscrição para receber conteúdos exclusivos, e-book, inédito e certificado. Entre os preletores estão os pastores Rick Warren, Sad Black Churchill, Califórnia, Estados Unidos, Robert Morris, Gateway Churchill, Dallas, Estados Unidos, Mário Rui Boto, Wilsong, Lisboa, Portugal, Jonathan Stockhill, Bethany Churchill, Louisiana, Estados Unidos, Elaine Charles, Hillland Churchill, Alabama, Estados Unidos. Carlito Paz, pastor da Igreja da Cidade e idealizador do evento, fala sobre a importância de um evento como este em um cenário de constantes mudanças devido à pandemia do coronavírus. Nunca foi tão aplicável a fase, os tempos mudam e nós mudamos com ele, diz o pastor. Reunimos grandes líderes, pastores de influência global, homens com visão à frente do seu tempo, que lideraram as maiores e mais influentes igrejas dos Estados Unidos para trazer mensagens exclusivas e inéditas no Inspire Brasil Online. A conferência presencial Inspire Brasil foi adiada para 2021, entre 2 e 5 de junho. Inscreva pelo site redeinspire.com.br/conferenciaonline. Fonte, portal Guia-me. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site, jornalismogospel.com.br. Universal é condenada por uso indevido de hinos da harpa cristã. A Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, deverá pagar uma indenização de R$100 mil ao pastor Orlando Oliveira do Nascimento por publicar e vender o livro Louvores de Deus e não pagar os direitos autorais para o compositor que rearranjou as obras. A ordem judicial foi da 15ª Câmara de Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que também proibiu a Igreja do Edir Macedo de cantar os hinos nos seus cultos sem pagar os direitos do pastor Orlando. Apesar da decisão, o advogado do pastor disse que o mesmo não irá exigir que a Universal cumpra essa parte. Usos indevidos. Agostinho Vilar, advogado do pastor Orlando, informou ao UOL que durante 20 anos seu cliente fez uma reforma da harpa cristã e da harpa de ouro para ver Edir Macedo pega sua obra e publica em grande escala comercial e não pagar um centavo de direito autoral. Vilar expôs que o livro publicado pela editora Unipro do Macedo circulou em 187 países e que desde 2013 várias tentativas de acordo foram feitas com a igreja, mas nenhuma deu certo, por isso o caso teve que ser levado à justiça no ano de 2015. Todas as igrejas podem executar o hino. Agora, publicar um livro, comercializar, arrumar milhões de dólares e não pagar um centavo de direito autoral fica complicado, explicou o advogado do pastor Orlando. Acrescentou ainda que o valor de indenização pode subir depois de uma apuração mais detalhada sobre os livros editados pela igreja. Para a desembargadora Jaqueline Montenegro, o bispo Macedo teve influência no projeto. Os réus, a Igreja Universal e a editora Unipro foram inferidos pelo TJ como sujeitos que não tinham autorização para utilizar, reproduzir ou executar as obras musicais de Orlando Vieira. Resta clara a legitimidade passiva dos réus, ora apelantes, para responder à presente demanda, diante da comprovada prática de ato ilícito, consistente na reprodução não autorizada e modificação indevida das obras contidas na harpa cristã e na harpa de ouro pela Igreja Universal do Reino de Deus, com a ciência, a autorização e até mesmo influência do bispo Edir Macedo Bezerra, facilitada pela editora Unipro Limitada, responsável pela criação da publicação e tiragens não identificadas do Inário e mídias digitais contrafeitos, escreveu a magistrada Montenegro em seu voto. Acrescentou ainda que agora estão proibidos de executar ou publicar as obras aqui citadas. Caso queiram fazê-lo, a Igreja Universal terá que pagar os royalties e direitos recorrentes da sua utilização. Fonte Gospel Prime. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site, jornalismogospel.com.br.
Unicef. Trabalho infantil na pandemia pode impedir o retorno de crianças à escola. A pandemia do Covid-19 traz, com efeito secundário, os riscos do aumento do trabalho infantil no Brasil.
Com as escolas fechadas para prevenir a transmissão do vírus e a pobreza se acentuando, o trabalho pode parecer equivocadamente uma forma de meninas e meninos ajudarem suas famílias, mas ele impacta o desenvolvimento físico e emocional das crianças e pode impedir a continuidade da educação, reproduzindo ciclos de pobreza na família, além de ser porta de entrada para uma série de outras violações de direitos, como a violência sexual. O trabalho infantil é uma forma de violência. Ele atinge crianças e adolescentes em todo o país, e particularmente meninas e meninos negros. Uma das formas de impedir o trabalho infantil é oferecer opções de aprendizagem e trabalho protegido dentro da lei aos adolescentes. Por isso, nesse Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, a Unicef fez um apelo às empresas públicas e privadas para que reforcem seu compromisso com a implementação da lei de aprendizagem. Neste momento de crise, é ainda mais necessário promover esforços para garantir que meninas e meninos vulneráveis retornem à escola após a pandemia. No caso dos adolescentes, para que isso seja possível, é essencial que eles consigam unir aprendizagem e trabalhos protegidos via lei do aprendiz, defende Rosângela Vega, chefe de proteção da criança do Unicef no Brasil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2016, 2,4 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam em situação de trabalho infantil no Brasil. Destes, 1,7 milhões exerciam também afazeres domésticos de forma concomitante ao trabalho e ao estudo. O problema afeta em especial meninas e meninos negros. Do total de trabalho infantil no Brasil em 2016, 64,1% eram negros. Na região norte, esse percentual era ainda maior. 86,2% seguiu a região nordeste, com 79,5%. E do centro-oeste, com 71,5%. No sudoeste e no sul, eram 58,4% e 27,9%, respectivamente. A Constituição Federal proíbe o trabalho em menores de 6 anos no Brasil, exceto em condições de aprendiz, a partir dos 14 anos. A Lei de Aprendizagem, número 10.097, de 2000, determina que toda empresa, médio ou grande porte, tenha 5 a 15% de aprendizes entre 14 e 24 anos, considerando as funções que exigiam formação profissional. Dessa forma, a lei permite que meninas e meninos que cursam a escola regular no ensino médio tenham oportunidade de formação técnico-profissional. No entanto, em 2018, só haviam 435.956 jovens registrados como aprendizes no país. No mesmo tempo, mais de 1,7 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estavam fora da escola, incluindo 1,15 bilhões de adolescentes entre 15 e 17 anos. O acesso à educação, combinado com a formação técnico-profissional, a união e a opção de renda, mostraram-se ainda mais importante que um período de pós-pandemia para adolescentes possam permanecer na escola. Segundo o Unicef, é essencial buscar ativamente crianças e adolescentes que não voltaram à escola quando as aulas foram retomadas. Nesse contexto, a organização vem trabalhando com mais de 3 mil municípios brasileiros no desenvolvimento e implementação da metodologias para identificar e matricular meninas e meninos que estavam fora da escola. Saiba mais em buscaativaescolar.org.br. Por fim, o Unicef afirma ser necessário ter um monitoramento claro da situação do trabalho infantil no país, com dados consistentes que possam embasar políticas públicas. É essencial entender os impactos da pandemia na vida da criança e adolescente mais vulneráveis e levantar dados atualizados sobre o trabalho infantil no Brasil, para que possam compreender a real dimensão do problema e pensar em soluções de forma integrada, defende Rosana. Unicef e OIT alertam sobre o trabalho infantil no mundo. Assim como no Brasil, o risco do aumento do trabalho infantil tem gerado alertas em outros países. De acordo com o relatório do COVID-19 and Children Labor, A Time of Crisis, A Time of Action, lançado na sexta-feira pelo Unicef, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, o número de crianças em situação de trabalho infantil diminuiu em 94 milhões no mundo desde 2000. essa melhora agora pode estar ameaçada. Além disso, crianças que já trabalham podem ter que trabalhar mais e em piores condições. Segundo os últimos dados da OIT, 152 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil em 2016. À medida que a pobreza aumenta, as escolas fecham e a disponibilidade de serviços sociais diminui, mas crianças são obrigadas a trabalhar. Quando imaginamos um mundo após o Covid-19, devemos garantir que as crianças e suas famílias tenham as ferramentas necessárias para enfrentar tempestades semelhantes no futuro. Educação de qualidade, serviços de proteção social e melhores oportunidades econômicas podem mudar as coisas, afirma Henrietta Fore, diretora executiva da Unicef. O relatório propõe um conjunto de medidas destinadas a mitigar o risco do aumento de trabalho infantil, incluindo a expansão da proteção social, facilitando do crédito para famílias em situações de pobreza, promoção de trabalho decente para adultos, garantia do retorno de crianças e adolescentes à escola sem custos e ampliação de fiscalização da aplicação de leis voltadas a enfrentamento do trabalho infantil em cada país. Fonte ONU Brasil. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site jornalismogospel.com.br.
Telefônica Vivo encerra acordo com MVNO das Assembleias de Deus. Mais AD foi lançada em 2015 com meta de ser a maior MVNO em número de assinantes do mundo. Chegou em 2020 a 9 mil chips vendidos e disputando 17 milhões com a telefonia. A Telefônica Vivo e a operadora móvel virtual da Assembleia de Deus não são mais parceiras na oferta de serviços telefônicos móveis. A ruptura definitiva do CDU em 5 de abril. Em seu site, a Vivo publicou comunicado informando que a Mais AD já não tem mais qualquer vínculo com a companhia. A Vivo explica que os usuários que não migrarem para o plano do próprio Vivo, nem pedirem portabilidade numérica, tiveram os números desligados automaticamente. A base de clientes era toda pré-paga. O contrato original tinha uma duração prevista de 5 anos, com renovação sucessiva. A expectativa dos fundadores, na ocasião do lançamento da MVNO, era uma colaboração de ao menos 10 anos. A parceria termina, portanto, na metade do tempo idealizado. Pelo acordo, a Vivo seria a operadora de origem e a Mais AD, a operadora credenciada. Nesse modelo de negócio, a Vivo era responsável pela infraestrutura, cobrada, billing, atendimento, enquanto a MVNO se encarregava do marketing e vendas dos chips móveis. Vendas baixas. Criada em 2015 pelo investidor Ricardo Knopfler-Masher, ex-Brasil Telecom, com o objetivo de se tornar a maior operadora móvel virtual do mundo, a Mais AD não atingiu a meta. A Movitel, responsável pela operação, projetava forte apelo comercial e acreditava na demanda do público do segmento religioso. A Assembleia de Deus tem mais de 23 milhões de fiéis. A estratégia, na época de lançamento, previa a venda de SIM cards em 45 templos. Os pastores apoiaram a divulgação e a MVNO contaria ainda como voluntários para levar o chip em novas freguesias. Ao término da relação com a Vivo, porém, a Mais AD tinha 1.600 usuários ativos apenas, segundo a Vivo. Conforme a Mais AD, os clientes seriam 9 mil. A Mais AD chegou a fechar acordo no final de 2019 com a Enabled Dry Company, que assumiria a gestão dos clientes. A Dry tem acordo com a Surf Telecom e usa a infraestrutura dessa empresa para oferta de serviços móveis virtuais dos times de futebol. O site da Mais AD, no entanto, está fora do ar. A cisão entre Vivo e Mais AD se deu por intermédio da Anatel. A Mais AD levou a Anatel reclamação de que não recebeu repasse da Vivo. A Vivo, por sua vez, alegou inadimplência do Mais AD quanto à taxa de implementação da MVNO, já no começo começo da operação. A Vivo afirma que tem mais a receber 2 milhões de reais, enquanto que a Mais AD diz que aguarda o pagamento de 17 milhões de reais. A disputa foi levada à justiça pela Mais AD e ainda será julgada. Fonte: Notícias Cristãs. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site, jornalismogospel.com.br.
A aluna é proibida de usar máscara com a frase "Jesus me ama" em escola. Uma estudante da terceira série do Mississippi, nos Estados Unidos, foi proibida de usar uma máscara na sala de aula com a inscrição "Jesus me ama". A família acusa a escola primária de discriminação religiosa e move uma ação contra os responsáveis. A ação está em nome de Lydia Butt, que é representada pela Alliance Defend Freedom, no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito do Sul do Mississippi. O ato do preconceito religioso teria ocorrido no dia 13 de outubro deste ano. Entre os réus citados no processo estão o Distrito Escolar do Condado de Simpson, o Conselho de Educação do Condado de Simpson, o superintendente Greg Pais, o superintendente assistente Robert Sanders e a diretora da Escola Central de Simpson, Antoniette Waldau. O processo aponta que funcionários da escola disseram a Butch que ela teria que remover a máscara devido a uma mensagem por conta de uma política do distrito escolar que proíbe máscaras que incluam mensagens políticas ou religiosas. Os réus permitem que os alunos da SCS usem máscara e outras roupas com uma grande variedade de mensagens expressivas durante a escola, incluindo Black Lives Matter e máscaras e camisetas promovendo muitos times esportivos, salienta o processo. Michael Ross, conselheiro jurídico da ADF, disse que as escolas públicas devem respeitar a liberdade de expressão dos alunos que a Primeira Emenda lhes garante. Ele apontou que a Primeira Emenda da Constituição Americana estaria sendo violada pelos funcionários da escola. Enquanto os administradores escolares enfrentam desafios para ajudar os alunos a navegar pela vida escolar durante uma pandemia, esses funcionários simplesmente não podem suspender a Primeira Emenda ou escolher arbitrariamente as mensagens que os alunos podem ou não podem expressar, afirmou Ross. Depois do incidente ser relatado, o superintendente Greg Pais enviou uma carta aos alunos, funcionários e pais, explicando que o distrito escolar não discrimina com base na raça, cor, nacionalidade, sexo, religião, deficiência, estado civil ou idade na admissão ou acesso ou a tratamento de emprego em seus programas ou atividades. As máscaras não podem exibir símbolos, gestos ou declarações políticas, religiosas, sexuais ou inadequadas que possam ser ofensivas, perturbadoras ou consideradas administrativas para o ambiente escolar, escreveu Pais. Fonte: Gospel Prime. Estas e outras notícias você pode ver no nosso site, jornalismogospel.com.br.
Eu sou o pastor e missionário José Eduardo Viana. Convido você a estar estudando comigo os comentários traduzidos da Bíblia em espanhol. Bíblia Devocional de Estudo da Liga Bíblica Internacional, da Sociedade Bíblica da América Latina, antiga versão de Casiodoro de Reina, revisado por Cipriano Valera, revisão de 1960. O programa chama-se Navegando pela Bíblia. O conteúdo pode ser lido e ouvido completo no aplicativo Igreja Digital. Informações no site diariodeummissionario.iolasite.com. Acompanhe semanalmente nessa rádio nossos estudos. Veja os dias e horários na grade de programação. Seja bem-vindo e vamos navegar pelos capítulos da Bíblia comigo.
A sua rádio web com novos serviços. Você poderá programar no Auto DJ pacote de anúncios para colocar e tocar em horas definidas, tocar a hora também programada e muito mais. grátis app para sua rádio. Também poderemos fazer sua página web com sistema de gerenciamento online, o sistema Joomla, com lindos templates. Entre em contato 0 operadora 11 3522 9908, 0 operadora 11 3522 9908, ou por Skype Comunicadores SF. Skype Comunicadores SF.
Ouvintes desta rádio, te chamo para uma ótima oportunidade você fazer um curso gratuito de diretor de rádio. Mais que um locutor, você aprenderá cada semana como administrar sua rádio web, comunitária ou mesmo comercial. Técnicas inovadoras de marketing e administração de quem tem anos de trabalho. Quer saber mais? www.estudioescolacomunica.com.br. Repetindo, www.estudioescolacomunica.com.br. E continue ouvindo a programação desta rádio comigo.
Iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional, antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em
diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com.
Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação.
Olá, Pai do Senhor, sou o pastor José Eduardo e vamos seguir navegando pela Bíblia e agora no livro do Evangelho de João. Deus rompe o silêncio. Ele falou a única linguagem que nós poderíamos entender. Ao menos que uma pessoa se comunique, já seja oralmente ou por meio de gestos ou expressões faciais, é impossível chegar a conhecê-la. Tudo o que fica detrás da pele do rosto seguirá sendo um mistério. Também Deus era um mistério até que se decidiu romper o silêncio. Falou uma vez e toda a criação surgiu à vida. Os oceanos, as baleias, as coloridas aves, as orquídeas e os caravelhos. E voltou a falar, nos disse João. E esta vez sua palavra, o verbo, tomou forma humana e se chamou Jesus. O Evangelho segundo João relata a história desse verbo feito carne. Diferente dos demais evangelhos. Já nos primeiros parágrafos, você nota que João se aparta notavelmente do estilo de Mateus, Marcos e Lucas. Os escritores dos outros evangelhos fixavam sua atenção nos acontecimentos e seguiam a Jesus pelos barulhentos mercados e aldeias. a diferença deles, João dava por feito que seus leitores conheciam os feitos fundamentais acerca de Jesus. Por isso, em vez de centrar sua atenção neste ou aquele feito, ele afunda o significado profundo dos que Jesus havia dito ou feito. O livro de João dá a impressão de ter sido escrito à sombra de alguma grande árvore por um autor que teve muito, muito tempo para reflexionar. Em seu primeiro parágrafo, João põe em relieve a natureza de Cristo. Na aparência aqui, restalos navideños. Não há aqui estábulos, nem pastores, nem sábios do Oriente. João não conta nada do nascimento, nem da criancice de Jesus. Quando o apresenta, ele já é maduro filho de Deus. Uma vez terminado o eloquente prólogo, este livro apresenta João Batista sinalando humildemente a Jesus, do qual eu não sou digno de desatar a correia do calçado. Capítulo 1, verso 27. Jesus foi enviado a cumprir uma missão. João se limitou a escolher determinadas cenas que não abarcavam um total mais de 20 dias da vida de Jesus e os compaginou de forma que se apresentava ao Messias que sabe da onde tem vindo e da onde vai. Capítulo 8, verso 14. Jesus não é simplesmente um homem que apareceu na terra, senão o Filho de Deus enviado para levar a cabo a obra do Pai. As repetidas referências àquele que me enviou a imprimiu uma cadência especial a esse livro. Segundo João, Cristo participou no ato principal da criação. Porém, devido ao tempo, foi também enviado à terra como o Verbo, a palavra divina, que resume todo o que Deus desejava dizer. Deus se expressou na única forma em que nós podíamos realmente compreendê-lo, converter-se em um de nós. Como ler João? Os novos crentes frequentemente se voltam à leitura do Evangelho de João porque significa de grande claridade os elementos fundamentais da fé. Jesus dá prova de sua identidade, diagnostica os problemas da humanidade e descreve lisa e claramente que há de fazer para converter-se, para mudar de atitude diante de Deus. É muito notável que quando você lê o Evangelho de João, reconheça certos versículos e frases deste extraordinário livro que tem chegado a ser de conhecimento quase universal. Por exemplo, os ditos "Eu sou" que Jesus usa uma e outra vez. João escorreu 7 sinais, os milagres de Jesus, 5 dos quais não figuram em nenhum outro escrito, e compaginou uma narração em base das ditos sinais. Ao ir lendo, preste atenção à forma em que o escritor derrama o relato e seu significado. O mais aconselhável é ler João por sessões. Não se limite a ler um parágrafo ou capítulo. Será melhor seguir os encabeçamentos que sinalam em sua Bíblia as unidades conceituais. Leia a sessão completa. Tanto o sucesso central como o comentário que o acompanha. João não se limita a relatar determinados feitos, senão que também se abarca a interpretá-los. Por outra parte, observe cuidadosamente a quem se dirige Jesus quando fala a seus discípulos, a seus oponentes, à multidão. Jesus se dirige a cada grupo de ouvintes de forma específica. E vamos seguir agora nos capítulos decorrentes. No capítulo 2, verso 6, o tema muda para detalhes de um testemunho ocular. Uma grande quantidade de detalhes específicos demonstra que foi um testemunho ocular quem escreveu o livro de João. Aqui, o autor descreve especificamente que as 6 tigelas, as 6 jarras, eram de pedra. Em outro lugar, se menciona exatamente o número de peixes arrolados. Capítulo 21, verso 11. No capítulo 3, verso 2, por que tanto segredo? Esta reunião se efetuou de noite, em segredo. Nicodemos era um dos membros governantes do grupo fariseu que se opunha violentamente a Jesus. É possível que reunir-se com Jesus fosse para ele um risco. As duas outras referências do Novo Testamento a Nicodemos dão a entender que Jesus deve ter havido tido um forte impacto sobre ele. Defendeu a Jesus ante o concílio que governava os judeus, capítulo 7, verso 50, e ajudou a preparar o corpo de Jesus para seu enterro, capítulo 19, verso 39. O encontro de Jesus com a mulher samaritana, capítulo 4, verso 4, 42, tinha provavelmente algo da mesma atenção, ainda que havia ocorrido à luz do dia. As conversas entre judeus e samaritanos estavam proibidos, e muito mais o estava um encontro entre um mestre religioso e uma adúltera. E vamos seguindo agora com um novo tema: conversas com Jesus. Como falava Jesus com as pessoas comuns? Água. Onde abunda, não a valorizamos. Em geral, não a cuidamos, a malgastamos. Não é assim no deserto. Ali até as plantas se atesouram, protegendo-las com espinhosas defesas. Ali a água chega a ter uma aura quase mística. Enganosas visões de lagoas e arroios dançam nas assombrosas ondas do ar. O afã de beber faz desaparecer qualquer outro pensamento, e uma concha vertida sobre uma língua ressecada vale ouro. Para a mulher que habitava na zona árida e que passava parte de cada dia levando cântaros até a fonte e logo até a sua casa, a água era o mais poderoso símbolo imaginável. Não surpreende, então, que quando Jesus lhe ofereceu água viva, que nunca se secaria, capítulo 4, verso 14, a mulher samaritana prestar atenção. Palavras profundamente sensíveis. Usar uma palavra ou frase sempre com um significado profundo, esse é um estilo de ensinança de Jesus que apresenta João. Nenhum autor bíblico usou palavras mais simples e comuns: água, mundo, luz, vida, nascimento, amor, verdade. No entanto, João as usou com tanta profundidade que centenas de autores têm tratado, desde então, de sondar seu significado. Ler João é como estar sentado em um bote em meio de um lago profundo e claro. A claridade da água revela tudo o que há debaixo da superfície. Ao menos, isso é o que você pensa ao princípio. No entanto, quando você vê mais intensamente, você dá conta de que não pode ver o fundo. Algo sempre fica oculto. Os que buscam um estudo organizador evidente no Evangelho de João geralmente fracassam. Este Evangelho omite muitos dos feitos registrados em Marcos, a maior parte dos largos discursos de Mateus e todas as parábolas de Lucas. Seus ensinamentos aparecem principalmente nos íntimos encontros de Jesus com diversas pessoas, escutando conversas privadas. Jesus expressou alguns dos seus ditos mais memoráveis durante conversas pessoais. O livro de João rara vez mostra Jesus falando a grandes multidões. Em vez dele, o vemos encontrando-se em secreto com certo inquieto líder religioso, capítulo 3, verso 1 a 21. Ou conversando com a mulher promíscua, capítulo 4, versos 5 a 26, à borda de um poço de água. Ambos visitantes se levaram imagens simples, porém profundas: um novo nascimento, água viva. E ainda hoje, nós reconhecemos essas palavras entre as mais conhecidas de toda a Bíblia. João pinta pequenos retratos verbais de pessoas que responderam a Jesus na terra. Algumas o seguiram valentemente, outras seguiram sendo ascéticas, e ainda outras racionaram negativamente. muitas vezes, informa João. As pessoas simplesmente não entendiam, apesar do uso que Jesus fazia de imagens visuais. Em suma, a resposta ao Filho de Deus na Terra há quase 2000 anos se parece muito à resposta do mundo de hoje. E vamos seguir agora nos capítulos seguintes. No capítulo 4, verso 50, o tema muda para um milagre à distância. Este milagre tem certo parecido com um outro efeito a pedido do centurião romano, Lucas capítulo 7, verso 2 a 10, e Mateus capítulo 8, verso 5 a 13. Das duas dezenas de milagres de Jesus que encontramos nos evangelhos, somente estes dois ocorreram à distância. E aqui ficamos nesse estudo da primeira parte de João, onde mostra muitas características acerca de Jesus, mostrando as conversas que Jesus teve falando acerca do reino. Jesus mostra, João dá tendência aqui, ele leva o leitor aqui a apreciar a leitura e a proclamação do evangelho de uma forma particular. Você deve exemplificar essa forma aqui. Nós vemos em Mateus a forma de exemplificar conforme a lei. Nós vemos em Lucas exemplificar a forma de alegria. E aqui João exemplifica a forma de falar em particular com aquelas pessoas que são mais íntimas. Como falar da salvação, como exemplificar do poder do amor de Deus para com as pessoas. Nós devemos seguir aprendendo sobre essas atitudes. Como ler esse livro maravilhoso? Deus rompendo o silêncio. Não tem outra forma do qual Deus poderia fazer romper o silêncio. Ele falou através de profetas em particular, e as pessoas duvidaram dos profetas. Então ele veio, se encarnou em pessoa e morreu por nós. Mais importante, além de exemplificar as palavras e cumprir as promessas, cumprir as profecias, ele se cumpriu a promessa maior de morrer por nós na cruz. Graças a isso não precisamos fazer mais sacrifício, mas temos o véu do templo aberto, rasgado de meio, para que podemos entrar no Santo dos Santos. E vamos continuar estudando esse livro no capítulo 6 em diante, até chegarmos ao final, onde vamos entender a razão que impulsionou João a escrever. Nós vamos estudar, continuar detalhando esses estudos e aprendendo junto com você sobre esses pontos maravilhosos que Jesus tem para nos ensinar. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Até o próximo programa. Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina, revisado por Cipriano Valera, com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvemissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa.
Você ouviu o nosso programa Comunicadores Sem Fronteiras, um projeto piloto para as rádios em língua portuguesa. Acompanhe nosso ministério pelo nosso site www.comunicadoressemfronteiras.com.br.